Nós estamos aqui mais uma vez para continuar, né? Continuar ouvindo o que Deus tem para nós nessa noite. É muito bom você caminhar na obediência. Quando você ouve a voz de Deus, tem essa sensibilidade de entender que Deus está falando com você em determinadas circunstâncias e situações e dizendo: o caminho é esse. Essa é a palavra. E não só ouvir, mas mais que ouvir, obedecer. Você que está aqui, você que está em casa, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus ou assistindo um culto meramente, mas com o propósito e um objetivo que Deus tem para mudar a nossa história e mudar a nossa vida. E a palavra liberta. Por que eu estou falando isso? A semana passada, nós começamos aqui uma conversa. Como disse o pastor Jonas, um bate-papo sobre o passado. E a gente tem como tema, nós vamos continuar, como eu havia falado: não olhe para trás. Deixe o passado no passado. Deixe o seu passado aos pés da cruz. Porque o Senhor fala: eis que eu faço uma coisa nova. Incrível que essa mensagem repercutiu muito. Eu acabei recebendo algumas mensagens de pessoas que estavam em casa, estiveram aqui e que foram ministrados por essa palavra. E o propósito da palavra é essa: é mexer com o seu coração. O propósito da mensagem, da palavra de Deus, é dar um ziriguindum aí dentro de você. Sabe aquele negócio que fica assim? É o propósito da palavra, para nos confrontar, para nós olharmos e vermos algumas coisas que precisam ser mudadas. E nós estamos num momento de transição em tudo nesse mundo, em tudo e com a nossa vida também. E a palavra vem para isso, para mudar a nossa história. E nesse período que nós estávamos, que a gente ministrou, é como eu falei para vocês, a primeira mensagem quem recebe é o pregador. Quem recebe a primeira ministração é o pregador. A gente não prega porque a gente decorou alguma coisa, mas é pela inspiração do Espírito Santo. E quando Deus me falou dessa palavra umas 3 semanas atrás: não olhe para trás. Deixe o seu passado no passado. Eu não estava entendendo, na verdade, o que Deus queria fazer. E quando eu revejo a minha vida em algumas áreas, e o que eu falei a semana passada, tem algumas coisas que nos quer puxar para lá. Mas a proposta desse culto, que é intitulado Culto de Cura e de Libertação, e as pessoas às vezes têm um conceito muito errado da libertação, porque o que liberta é a palavra. Eu creio que Deus está nos chamando nesses dias, e é bem provável que a gente também não termine hoje, que era o que eu gostaria, mas para que você não fique cheio de muitas informações e não venha digerir da forma que o Espírito Santo quer que eu e você venha digerir essa palavra, processar ela no teu espírito para fazer um efeito de poder e cura. Nós vamos por etapas. Vamos dar as doses aos poucos, porque o que você receber faz um efeito de cura e de libertação. Porque quando você recebe muita informação, você acaba perdendo também muitas coisas. E a proposta nossa como igreja de Jesus Cristo é, como a gente tem colocado aqui, ter uma igreja com um corpo saudável. E o que a gente tem falado, a gente não está falando só de um corpo físico, nós estamos falando de um corpo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, eu gostaria que nessa noite você absorvesse como uma esponja, absorve a água, aquilo que Deus quer fazer, está fazendo no nosso meio, e você que está em casa também, através dessas ministrações, porque há um propósito para isto. Eu entendo que, e eu não me programei para fazer uma série de pregações, bem que eu gostaria de ter feito isso, mas eu não me programei, mas está no programa do Espírito Santo. E como está no programa do Espírito Santo, só me resta, com certeza, com toda sabedoria e graça, obedecer. Porque eu sei que isso vai, essa mensagem vai causar um efeito de poder e transformação na sua vida e na minha vida também. Amém? Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Aí eu faço que nem os meus amigos, diga: Senhor, fala comigo. Ele já está falando através dos louvores, mas diga: Senhor, eu preciso de uma palavra essa noite. Deixa o Espírito Santo mexer seu coração, deixa queimar seu coração, deixa ele entrar com poder, essa força que tem a palavra de Deus, para separar a alma do Espírito e fazer um efeito de cura e de transformação no teu coração e mudar a nossa história. Te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, porque tu és tão bom. A tua graça nos alcançou. A tua graça é maior que o nosso passado. A tua graça nos resgatou, Senhor. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós nos submetemos a ti e à tua palavra. Que nós diminuamos e o Senhor cresça neste lugar. Que o poder sarador, restaurador de Deus venha sobre nós neste lugar, em nome de Jesus, sobre a nossa família e aqueles que estão em casa. Nós amarramos e neutralizamos qualquer ação contrária das trevas neste lugar. Repreendemos toda a árvore de rapina que rouba a palavra, que rouba a mensagem. Em nome de Jesus, conectamos a nossa mente, a mente do Espírito, para que sejamos ministrados e cheios da presença do Senhor neste lugar. Afofa a terra do nosso coração, ó Deus querido, para que essa semente que vai cair, caia com poder e ela multiplique a 100 por 1, e nós sejamos totalmente transformados e produzir frutos, frutos que permaneçam. É o que nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A semana passada nós trabalhamos aqui um pouco a respeito do nosso passado, que atrapalha a nossa relação com Deus e nos impede de caminhar. Quem não tem um passado? Todo mundo tem um passado. Mas como nós temos um passado, a gente também tem um futuro em Cristo. Nunca esqueça disso. Nós construímos algumas histórias nas nossas vidas sem Jesus, mas nós podemos restaurar ela com Cristo. E eu lembrei de um testemunho que aconteceu comigo uma vez, há muito tempo. Quando eu estava me convertendo, eu estava passando por um processo de um tratamento de Deus na minha vida, doloridíssimo, demais. Foi quando Deus começou a trabalhar algumas áreas das minhas emoções, porque eu já contei aqui que o meu maior, minha maior crise, minha maior doença tinha um nome. Era rejeição. Essa foi uma malignidade que me pegou por muitos anos, por conta da minha história de vida com a minha família, com meus pais. E eu carreguei isso por muitos anos, e por conta desse sentimento de rejeição, eu fiz tanta coisa errada. Eu achava que quem ia suprir as minhas necessidades eram as pessoas, os namorados, os maridos, os amigos. E até que Jesus falou: não, eu sou aquele que vou preencher o seu vazio. Mas até eu chegar lá, eu sofri bastante. Até porque eu era uma pessoa que não tinha muito hábito de ler Bíblia. Estou falando lá atrás, tá? Então, da linhagem que eu vim, meu negócio era orar, reteté, brebrabrá, mas essa profundidade do Evangelho, eu orava muito, mas eu orava a minha oração. Aquilo que me convinha, aquilo que era bom para mim. Os meus pedidos básicos, ou todos. E quando Deus não respondia, eu ficava frustrada. Eu quero falar para você que nem todas as suas orações Deus vai responder, viu, amigo? E graças a Deus que Ele não respondeu. Porque eu pedi umas coisas tão absurdas para Deus, que eu olho para trás agora, se Ele tivesse respondido as minhas orações, inclusive para preencher as minhas carências afetivas, eu não estaria aqui. Pelo contrário, Ele minimizou uma série de coisas e me curou. Irmãos, eu estava falando para Deus hoje, eu não imaginava na minha vida nunca que eu fosse viver o estilo de vida que eu vivo hoje. Com Deus, não. Para mim era algo impossível. Impossível. Eu sou muito do barulho, né, do movimento, e Deus não mudou isso. Mas algumas coisas dentro de mim foram transformadas de uma forma sobrenatural que eu nem percebi. Acho que eu estava dormindo quando Jesus fez algumas obras na minha vida. Porque teve umas que foi no tete a tete. Foi bem dolorida. E essa que eu que eu estou compartilhando com vocês foi muito dolorida. Foi um rompimento que eu não queria deixar. E eu me lembro que Deus, que eu chorava demais, demais. Era uma coisa que me dilacerava. Mas a gente não tinha assim aquela pessoa que falava, vem cá, senta aqui, uma casa da família, um conselheiro para sentar, para comer. Não, isso não existia. E como a gente tem hoje, a igreja que acolhe, que você pode abrir o coração, pessoas maduras que podem te ouvir sem criticar, sem colocar o dedo na sua ferida, porque não adianta você procurar alguém para ajudar, que é alguém que vai te ajudar, bota o dedo na tua ferida, não dá perto, assim, né, e te critica. Essa não é a pessoa certa para você se aconselhar. Então, você tem que procurar uma pessoa madura. E eu me lembro que esse rompimento, para mim, foi muito dolorido. E um dia, eu estava... E mulher, quando está mal, ela quer comprar, né? Tem umas que compram, outras comem muito. Todo mundo tem seu mecanismo de o caminho de fuga, né? Cada um tem o seu. Os outros brigam, ficam nervosos, cortam cabelo, pintam cabelo de qualquer coisa. Vai, tem umas coisas esquisitas que todo mundo vai comprar carro, entende? Joga no bicho. Tem gente que até joga no bicho. Aí viaja, não sei, nada disso. Joga no bicho está errado, mas todo mundo tem seu mecanismo de rota de fuga quando você está numa fase de crise, né? Quando você não está muito maduro espiritualmente, porque a rota de fuga tem que ser a cruz e a palavra de Deus, amém, gente? E eu tinha minha rota de fuga, eu estava me rompendo, eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida, era muito, mas doía, parecia que eu estava perdendo alguém da família. E um belo dia eu estava subindo, era meu passado, eu estava andando, eu tinha um conselheiro. Havia uma organização aqui em São Paulo, muito bom, era muito boa, chamava UMBET, e era uma organização suíça. Então, era tipo, era por telefone, você aperta o botãozinho, mensagem para hoje, aperta o outro botãozinho do telefone, você ligava, né? Tinha várias opções, aconselhamento, e aí foi, a mensagem para os pais, eu descobri esse negócio. E eu tinha um conselheiro que eu não sabia quem era, eu fiquei muito tempo esse homem me aconselhando. E um dia eu estava muito mal. Sabe aquele dia do choro? Que ninguém te escuta, parece que nem Deus te escuta. A gente sempre acha que Deus não escuta. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar uma coisa para você. Porque se acontecer aqui, você vai entender. A semana passada, eu estive pregando, como você sabe, eu prego quarta em Grajaú e quinta em São José. E eu tentei pregar a mensagem que eu preguei aqui. Só que cada vez que eu levo a mensagem para lá, pode ser o mesmo, talvez eu tenha até o mesmo script, né? Papelzinho aqui. Mas lá muda. Porque as pessoas são outro contexto. Não sei, Deus muda tudo. E naquela quinta-feira, eu não consegui pregar. Se acontecer aqui, você não se assuste, é porque Deus quer mudar a rota. Esse é o culto de terça-feira, gente. É o culto, é como a forma como Deus faz nesse lugar. Mas vai ter pregação, vai ter Bíblia e palavra do jeito de Deus. A minha função é preparar a mensagem. É estudar. O que Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que eu cheguei lá, eu li um versículo da Bíblia. E você fez o quê, missionária? Você não pregou? Preguei do jeito de Deus. Outra mensagem. Deus queria tratar com o povo, biblicamente falando. Eu confesso que eu fiquei chocada, porque eu já vi Deus fazer um monte de coisa, né? Deus faz um negócio assim meio estranho. Mas era a minha primeira experiência naquele nível onde ele me levou a semana passada. E assim, como boa batista que eu sou agora, então, não é que tem que pregar, eu estou aqui pregando. Eu prego com a minha vida, eu prego com o meu testemunho, a gente prega louvando, não é não? Então, mas tem aquela, não vou falar metodologia, liturgia, mas o culto de terça-feira não é muito assim não, viu, gente? Ele é diferente, mas Jesus está aqui do mesmo jeito, viu? Tranquilo. E eu me lembro que lá eu não consegui pregar. Não consegui pregar, mas foi um fogo do céu. Poder de Deus caiu naquela igreja. Só se viu os glórias que sobe, glória que desce, porque Jeová estava operando naquele lugar. Então, eu estou falando isso porque se de repente Deus mudar o trajeto aqui, relaxa que você está na presença do Senhor e Deus está fazendo um trabalhar aí na vida de alguém que está em casa, que está aqui na minha vida. É o trabalhado de Deus e a Ele eu me submeto. Amém, igreja? Porque essa historinha que eu vou contar agora não estava no script. Eu estava subindo uma rua, bem angustiada, mas aqui deve estar falando com alguém. Falava, não volta vazia, nem sai e nem volta vazia. Amém? E aí, era uma angústia muito grande. Eu entrei na telefônica, lembra das fichinhas? Coloquei uma fichinha, comprei uma fichinha telefônica e liguei para o meu conselheiro. Mas eu chorava tanto. E aí, eu fiz uma pergunta para ele, um homem muito sábio. Essa organização era evangélica e eles eram, acho que era presbiteriano, eles tinham lá em Mogi das Cruzes casas que eles treinavam casais, adotavam crianças, treinavam casais, esses casais cuidavam de crianças que tinham sido abandonadas pelos pais. Um lugar, uma fase ótima da minha vida. Deus sempre me deu a graça de andar com homens de Deus, com pessoas de Deus. Eu tinha ficado viúva muito pouco, fazia pouco tempo, minhas filhas eram pequenas, e eu me juntei a famílias. Sempre fiz isso, juntei as famílias, eram minhas referências para as minhas filhas de paternidade, eram os pastores. Então eu trouxe elas para ter identidade e nunca tiveram déficit de ausência paterna, nunca, nunca. Porque além do preenchimento do próprio Senhor, nós tínhamos, estávamos sempre na igreja. Com 10 anos, minhas filhas já eram intercessoras na igreja. E aí eu estava subindo na rua e o choro que não parava mais, eu cheguei lá, voltei a minha fichinha. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui ou em casa. Deus não me traz nada à memória que não tem um propósito. E eu liguei para ele. Chorava. Aí eu cheguei para ele e ele me aconselhando. E chegou uma hora que eu queria que aquele homem me desse uma resposta que me satisfazer. Que fosse, por que eu estava vivendo aquilo? Por que eu tinha que passar por aquela situação? Como assim? E aí, mas era Deus trabalhando a minha vida para fazer, amassando barro, para fazer de mim o que Ele queria fazer. Porque é assim que Ele faz com a gente, viu? Não é a sua oração que prevalece. É o poder de Deus que prevalece. A nossa oração tem efeito, sim. Mas o que prevalece é o poder de Deus sobre a nossa oração quando Ele quer responder. E aí, meu conselho, eu comecei a chorar. Ele disse assim, eu falei assim para mim, ele fez assim, olha, Isabel, você está colhendo o que você plantou. Ai, meu Deus. Aí eu disse, então, me responda. É, porque eu estava rompendo um relacionamento que não era da vontade de Deus. Por causa da doença chamada rejeição. Então, eu já contei que eu me apaixonava pelo pedreiro, pelo passarinho, eu me apaixonava por tudo. Me apaixonava por... Eu acreditava que era uma pessoa que ia suprir as minhas carências. Bom, eu era muito magrela, eu era nada com nada, assim, cabelo já é ruim. Hoje eu até dei um jeitinho porque estava sujo, eu prendi. Mas o cabelo era uma desgrama, assim. Não era, não tinha nada que atraísse ninguém, mas eu queria gente no meu lado. Mas não é a beleza física, é o coração sincero diante do Senhor. Daí ele disse, olha, você está colhendo o que você plantou. E eu lá no, na cabine telefônica lavada, eu disse, então me responda. E quem não tem Jesus, faz o que essa hora? Porque eu não sei como é que surgiu aquela pergunta, eu não sei sabendo, né? Quem não tem Jesus? Quem plantou sem Cristo? O que faz num momento como esse? Ele foi muito taxativo. Ele disse, sabe, Isabel, quem planta sem Cristo... Aliás, ele disse assim para mim, você tá colhendo o que você plantou, porém... Nunca se esqueça que você plantou sem Cristo, mas você está colhendo com Cristo. Você não está só nessa batalha. Aí foi quando eu fiz a pergunta. E quem não tem Jesus? e que não tem Cristo. Ele foi muito taxativo. Ele disse: esses são aqueles que você ouve falar que se jogou do 22º andar, que deu um tiro na cabeça, que se suicidou. Esses, as pessoas que têm o Cristo verdadeiro, mesmo plantando errado, o Senhor vem ajudar a colher, que é a sua história. Gente, aquele homem me curou com essa palavra. Às vezes a gente semeia algumas coisas na nossa vida que ficam no passado, que a gente plantou, semeou sem Cristo, mas o Senhor manda te dizer que Ele colhe com você, mesmo na dor. Naquele dia eu fui para casa, eu fui curada. Sabe quando há um rompimento no mundo espiritual para mim? Naquele dia eu saí do cativeiro, porque eu sabia que Jesus estava comigo. Mesmo com o passado errado que eu tinha vivido, que eu estava vivendo, mas eu tinha decidido a fazer uma colheita com Jesus. Então, deixe o seu passado no passado e não olhe para trás. Porque todo mundo tem uma história de passado. Mas Deus não quer construir nada na nossa vida em cima do nosso passado. Ele faz tudo novo. E eu quero dizer a você nessa noite que, por favor, deseje viver o novo que Deus tem para você. Queira isso. Não permita que o diabo faça o que ele fazia comigo. Eu já contei aqui que eu já experimentei um pouco de loucura psicológica, porque era um bombardeio na minha mente que não tinha fim. Eu tinha morrido de medo de ficar sozinha. Sozinha, que eu digo assim, de casamento. Eu achava que ninguém, que era impossível uma pessoa viver só. E eu dizia: uau, está escrito na palavra de Deus que não convém que o homem viva sozinho, para quando um cair o outro levantar. E por aí eu veredava essa palavra, meu bel prazer, e caminhava desse jeito. O Senhor falou. Isso me custou muito caro. Muitas dores e decepções. Até entender que quem tinha que preencher o altar do meu coração era o Senhor. Deus nessa noite manda dizer para você que está aqui, que está em casa, que Ele tem uma nova história para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele quer escrever uma nova história. Nós estamos no começo do ano. E esse tempo que Deus está nos trazendo essa revelação dessa palavra, não olhe para trás, deixe o passado no passado, porque Ele quer fazer coisas novas. Sabe o que Ele está falando? Venha, me escute, porque não importa o que aconteceu, eu quero fazer uma coisa nova. Não permita que o inimigo fale assim: ah, viu? Bom, a minha história foi muito feia. Muito feia. Hoje, eu contei que eu levei muitos anos para dar o meu testemunho de vida. E eu queria contar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. E o Senhor falou: não, tu não pode contar isso agora não, porque tu não está nem curada para isso. Mas quando Ele me curou, quem acompanha os cultos de terça-feira sabe que eu conto tudo. O que Deus fez na minha vida, não como testemunho, mas como testemunho de edificação. Então, na verdade, quando Deus começou a transformar a minha vida, a minha história, de dentro para fora, eu contei que eu comecei a ficar desconfiada de Deus. Falei: ih, tá bom demais para ser verdade. Mas Ele escreve, Ele tem uma nova história para você e para mim. Há um futuro reservado para a sua vida. Por favor, creia nesta promessa. Deixe esta promessa entrar aí no teu coração. Deus não trabalha. Olha, irmão, o único infeliz que vai buscar o teu passado é Satanás. Ainda joga assim, ó. Deus não. Quando o teu passado começar a atormentar a tua mente, falei: pode ir embora, porque a graça me alcançou. E o amor de Cristo é maior que o meu pecado. Deus já tem um plano pronto para você e para mim também. Você não precisa abrir agora. Jeremias capítulo 29, versículo 14, diz o seguinte: eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Eu tenho um futuro para vocês. Eu daria um glória nessa hora. Tenho um plano perfeito para vocês. Sabe? Uma esperança. Escuta, Deus não está, vamos dizer assim, desprevenido do que está acontecendo no mundo. E o final dessa história ele já tem. E nós estamos inseridos nesse plano. No plano que é bom, perfeito e agradável, que é o dele. Amém? Nada, absolutamente nada, pega Deus desprevenido. Se nós entendermos esta mensagem que o Senhor tem para nós nesses dias, de não mais olhar para trás e pensar no novo que Deus tem para você, queridos, pense bem, em pouco tempo você vai ver a sua mudança. Abra sua Bíblia, no Salmo 139. Nossa, cadê os pentecostais dessa igreja aqui, gente? Para dar uns glória. Salmo 139. Abra o seu entendimento, seu coração e a sua mente. E deixe o Espírito Santo penetrar com toda a força e poder, rasgando assim teu coração com esta palavra. Peça revelação para ele e diga: uau, Deus está falando comigo. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Amém, igreja? Tu me cerca por trás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo quando eu digo que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Uau! As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido com as profundezas das terras. Os teus olhos me viram em embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Você entende isso? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão se rebelar contra ti. Acaso, não, ó Deus, que eu te odeio, Senhor. Não detesto que se revolta contra ti. Tenho por eles ódio implacável e considero os inimigos meus. Sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende e dirige pelo caminho eterno. Amém. A semana passada, quando eu cheguei em casa, que eu, perplexa com o que eu vi Deus fazer lá na igreja, esse movimento do céu, esse movimento do Espírito em nós e através de nós. E eu fiquei um pouco assustada, tentando entender, você procurar entender algumas coisas do sobrenatural de Deus, você não vai conseguir, mas Deus me deu uma resposta aqui nesse salmo. E eu estava fazendo a minha devocional, e ele falou comigo aqui: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além, Isabel, do que você pode alcançar. Essa palavra fechou. Quando se, ou fecha, quando a gente tenta entender as coisas do Espírito em um nível tão profundo que só Ele sabe mover. E Ele diz, esse conhecimento não está no nosso alcance, a gente só sente. Então, o que Deus quer de nós nesse tempo é que nós que Ele deseja mudar as nossas motivações. As motivações que não estão de acordo com o propósito dEle. E uma delas é ficar agarrado no passado, que não vai levar a lugar nenhum. Eu disse a semana passada que isso é a barreira, é o obstáculo, é a prisão, é a cadeia, é a algema, é uma das algemas que o diabo usa para que nós não avançamos para o alvo do propósito que Jesus tem para nós, o nosso futuro. É aquele negócio, você está lá com o pé enganchado, ele diz, vem, não, mas eu estou amarrado aqui no meu passado, eu não consigo me desprender, porque quem te prende lá é o inimigo. Porque ele sabe que eu e você seremos uma grande ameaça para ele. No momento que nós nos prendermos dele e o Senhor nos encher e dizer, ei, eu tenho uma coisa nova. E muitas vezes essa coisa nova é você se equipar de arma e batalha espiritual para destronar, enfraquecer o seu adversário e a vida de pessoas serem resgatadas. Portanto, não olhe para trás. Deixe o seu passado no passado. Deus quer nos levar para o céu. Há um futuro nele que nos espera. E sabe que não é muito fácil andar nos propósitos de Deus, mas é possível. Porque uma das coisas que o Senhor requer de nós é renúncia. É renúncia. Mão renunciar dói. Meu Deus. Mas vale a pena. Um dia, eu estava sentada na mesa da minha cozinha. Para quem não sabe, eu moro sozinha. Eu moro numa casa compridona, assim. Essas casas bem compridonas. E uma das coisas que eu falei para Jesus, que eu nunca moraria sozinha. Nunca diga nunca. Para Deus, não. Nunca diga nunca para Deus. Aquilo que eu temia, como dizia João, me aconteceu. Eu achava que eu não tinha possibilidade nenhuma. Minhas filhas casaram, eu tenho 3 filhas, tenho 5 netos. Minhas meninas foram embora e são filhas independentes demais. Minhas filhas se tornaram independentes, até porque pelas circunstâncias da vida, que tinha que trabalhar para pôr comida em casa. Eu fiquei viúva com 18 anos, 20 eu tinha, 19. Grávida de 8 meses e alguém tinha que fazer um papel do suprimento da casa. E eu dizia que eu nunca ficaria sozinha. E Deus trabalhou o meu coração. Disse, eu vou te ensinar que você pode. Comigo você pode. Bom, eu sou uma mulher muito feliz, viu, gente? Pensa numa mulher feliz. Sou eu. Porque a minha felicidade não consiste no que eu tenho, mas porque Ele é a minha felicidade. Morri para o mundo, povo, morri. Falei para Jesus, eu fui do balacobaco. Eu conheço esse negócio lá fora. Não tem mais que voltar para lá. Já. E outra coisa, eu já estou com 66. que vai ficar procurando o quê? Pelo em ovo? Eu quero mais agora curtir a vida com Cristo e viver o melhor. E os últimos dias, todo dia eu digo, os últimos dias eu quero aproveitar tudo que tem direito com Jesus, andando com Ele e na minha vida, e na minha vida natural. Amém? Meus netos me curtindo, tudo que tem direito. Então veja bem, renunciar dói, mas vale a pena. Deus não é devedor de ninguém de nada. Mas eu vou deixar esse namoro. Vai, se tiver que deixar, vai. Senhor, e até agora eu não casei. Eu ficava assim, senhor, e aí? O senhor não vai me dar um casamento, né? E eu falava, até quando negócio que o senhor não me dá casamento? Gente, isso foi um tratamento na minha alma. Quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero. E quando quer casar, fica inventando moda, né? Fica caçando pelo em ovo. Aí se apaixona pelo passarinho, pelo periquito, pelo cachorro, não sei o quê. Todo mundo se apaixona. E ora, 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 pede, 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 jejua, jejua, jejua. Meu Jesus, Jesus fica assim, escuta, minha filha. E eu, conta essa história. Teu passado está tão vivo dentro de você que você não curou ainda. Não sabe se relacionar. Quer ficar rico, mas não sabe gastar dinheiro. Porque quando tinha, não soube administrar o que tinha. A sua ira não foi curada. Ele diz, eu quero tratar o seu passado para fazer tudo novo para mim primeiramente. É nele e por ele. Renunciar é isso, gente. É morrer todo dia. Esse negócio de morrer todo dia não é uma conversa muito bonita, mas é preciso. Mão, morrer para toda aquela que tem, como diz o nordestino, tem atazana no trabalho. Fica lá e você, ô glória, aleluia, Jesus é bom. Vai pro banheiro, bota o gelo em terra, chora, morde a parede, dá uma 10 descarga no banheiro, dá os glórias, sai de novo. Vou morrer hoje. Porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Eu vou renunciar em nome de Jesus. Deus quer limpar o nosso odre. Mão, tem muito lixo dentro do nosso odre. O vaso está sujo e Jeová quer limpar. E isso veio do passado. Crente, eu digo que crente é um ser humano bem. Não vou ver uma palavra aqui. Se acha. Sou crente, estou de boa. Peco mais, eu não mato, eu não roubo. Meu filho, se tu matar, tu vai preso. Tu roubar também, é lei. Que bem fazeis? O rótulo é muito bom, mas Deus está procurando a essência. Meu filho, nesse exato momento, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, você que está em casa, você que está aqui, eu também, está procurando o teu coração, filho de Deus. Ele está caçando ver quais são as tuas motivações. Agora as pessoas estão com medo. As pessoas têm medo. Porque eu também fui assim. De se confrontarem. Eu tinha tanta tranqueira dentro de mim. Tinha raiva, vingança, ódio, desamor. Porque a rejeição, tudo aquilo estava dentro de mim, mas eu não queria olhar. É feio demais o negócio que a gente tem. E a gente não quer olhar isso. Mas é preciso olhar para limpar o vaso, para Deus derramar o novo. Eis que faz uma coisa nova em nome de Jesus. Meu querido crente, irmão em Cristo Jesus, ninguém pode fazer isso por você, a não ser o Espírito Santo. Não tente sozinho. Tem um louvor aí que fala, eu tentei sozinho e quase me acabei. A gente se acaba quando a gente tenta sozinho. Eu vou conseguir. Consegue não, meu filho. Se rende logo ao Senhor e diga, Deus, eu preciso limpar o meu odre. Eu preciso limpar o meu vaso. Porque se o Senhor está falando, e o Senhor está falando, que esse é um tempo onde o Senhor vai renovar a igreja, e eu vou sair dessa crise de pandemia, de corona, renovado com o meu vaso limpo, para ser cheio da tua presença, o passado já não faz mais parte de mim. Esse é o propósito, queridos, de tudo que está acontecendo na terra, de tudo que Deus vem falando na igreja, de tudo que Deus está usando os seus profetas, relevantar homens e mulheres de Deus cheios da presença dEle, do Espírito, limpos para ser renovados. Esse é o tempo. Esse é o tempo, diz o Senhor. Se desprenda do velho homem, porque tem coisa nova. Isso chama-se cura e libertação. Não é o que você vê aí fora. É se despojar e dizer: eu sou esse ser humano. É você ter a coragem de quando você encostar a sua cabeça no travesseiro. Mão, eu era tão encardida. Eu já fui uma crente encardida. Deixa eu falar. Peraí, deixa eu voltar. Crente encardida é a crente que não está com a roupagem branca. Eu já, sabe uma roupa que é branca e que não fica branca? Ela ficou meio amarelada? Dizia aos meus amigos pentecostais que isso é o crente encardido. As vestes não estavam brancas. Eu era essa crente. Encardida. Quando Jesus olhava para mim, ele falou assim: essa veste aí não foi lavada direito. Tem que passar ainda por uma purificação do fogo. Meu irmão, você queria ser meu amigo? Não vinha apontar meu erro, não. Você perdia amizade na hora. Porque eu tinha um mecanismo de autoproteção por causa da minha ferida, da minha dor e tudo que causaram em mim. Eu tinha um mecanismo de barreira de autoproteção sem fim. Mas Deus quer quebrar isso em você e em mim também, para mudar a nossa história. Porque quando você adquire, levanta uma muralha de autoproteção na sua vida, você fica sozinho e continua preso. Mas Deus te chama essa noite para dizer: eu tenho uma coisa nova. São as guerras da nossa alma que trava. Vou, não vou, sou, não sou, quero, não quero. Sabe a vozinha? A quem eu vou ouvir? Você sabe a quem você vai ouvir. O problema é que você não tem coragem de se enfrentar. Mas Deus te chamou essa noite para dizer: eu estou mudando, quero mudar a sua história. Quanto tempo você vai ficar aí chorando? Arrependido? Por coisa que você não pode mais consertar. Quanto tempo o Senhor pergunta para você? Ah, eu devia ter feito desse jeito. Você não fez. Vamos embora. Anda. Tem um caminho novo a ser percorrido. Rompa essa cadeia no mundo espiritual e diga: não, eu estou aqui, eu vim ouvir de Deus isso, e eu vou dar um chute na porta que o capeta me prendeu aqui, que eu digo que isso é o pior cativeiro. Porque, irmãos, nós temos que entender que tem um cativeiro do inferno, irmão. Quando eu comecei a estudar sobre libertação, que eu descobri que o diabo levava a crente para cativeiro, eu falava: não, eu preciso sair disso. E o meu cativeiro era rejeição. O meu cativeiro era tristeza. Era raiva. Porque eu fui deixada para trás. Era vingança. Eu tinha vários cativeiros. Eu digo: não. Escuta aqui. Além do cativeiro, coloca o crente lá no cativeiro. Bota um capeta na porta e fica controlando. Não deixa sair, não. Olha os crentes orando por ele. Se tu abrir a porta, tem gente orando para esse crente. Esse crente agora resolveu ir para a igreja, ouvir a mensagem daquela missionária baiana, dizer que agora tem que se livrar do passado. Fica esperto aí, capetada. Porque vai ter vindo mensagem que vai curar o crente. É assim, irmão. Essa é a realidade do mundo espiritual. Então, se levante para sair do cativeiro. Em nome de Jesus. Não fica aí procurando culpado, porque é sempre assim. Aconteceu isso comigo, porque ele, o capeta, ele fala assim: eu não estava lá. Muito embora ele sempre está, né? E a semana que vem eu quero ministrar uma palavra para você. A respeito de um homem que ficou no passado e perdeu a vitória. Não procure culpado. Por que eu não fiz assim? Não. Não é mais assim. Deixa eu te contar uma outra coisa. Você já parou para pensar? Já estou concluindo a minha mensagem. Ouça. Você já parou para pensar que o fato de você ter chegado onde você chegou, as decisões erradas que você tomou sem Deus, os calabouços que você entrou, as situações que você está vivendo agora, relacionado ao seu presente ou até ao seu passado, já é Deus permitindo para que você comece a pensar que é hora de você se desvencilhar do seu passado. Pense nisso. Porque olha, quando você estava lá, ou você deve estar passando por alguma situação, o Senhor está com você, viu, filho? Olha o que ele fala no versículo 5. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu vou escapar do teu espírito? Às vezes, Deus nos leva a alguma circunstância, a algumas situações, me permite. E ele fala assim, ó, eu estou com a mão aqui na tua cabeça, é o que o Salmo está falando. Eu estou com você aqui, você não me viu, você não sabe. Mas essa situação que você se encontra, ou até mesmo com algo que está te prendendo agora, ou que está te trazendo, foi lá atrás com você que aconteceu, eu estava lá. Porque a minha mão está sobre você. Então agora é hora que você está ouvindo essa mensagem. Parar de chorar, viu, filho? De reclamar. Como diz o nordestino, o leite que foi derramado. Não transfira as responsabilidades das suas decisões para os outros. Você está aqui porque Deus quer mudar a sua história. E você está em casa nos assistindo porque Deus quer mudar a sua história. Tudo isso aconteceu, quem sabe, até para que você venha chegar onde Deus quer que você chegue. Diz, não, basta, chega, chega. Você sabe que tem um céu que está esperando você e eu, né? E para concluir essa ministração de hoje, vamos lá para Jeremias 29. Por favor, preste atenção. Assim diz o Senhor. Amém? Assim diz o Senhor. Capítulo, versículo 10. E no 11, ele diz assim. Aliás, assim, quando completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumpri a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não lhe dar causa nem dano. E não lhe dar causa dano. Plano de dar esperança e o quê? Um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei todas as nações de todos os lugares para onde os dispersei, e os tratei e trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Eu trarei você de volta deste cativeiro. Fique aí não, filho. Para de chorar. Para de deixar o diabo ficar fazendo esse filminho na sua cabeça. Lembra aquele dia que você estava lá? Eu contei aqui minha história semana passada, que eu viajei, cheguei numa ilha. Oh, Jesus, eu queria. Olha, eu me lembrei de quando eu estava lá na Bahia. Aí vem, né? Essas árvores, esse rio maravilhoso. Quem dera fica aqui comendo os pepinos desse lugar. Quem dera, eu vi. Aqui podia ter uma. Aí você começa a negociar com Deus, né? Bem que aqui podia ter uma igreja, uns crentes assim, para pregar o evangelho. Aí Jeová se apresenta. Como é, Isabel? Está no passado? Está retrocedendo, minha filha? Tirei você do cativeiro. Minha filha, que cativeiro que eu estava? Não, eu não estava no cativeiro, não. Eu estava numa fortaleza. Da onde Jesus me tirou? Estava numa fortaleza. Diz o Senhor essa noite para você: eu tenho um plano pronto para você. Às vezes você não consegue contornar o seu pensamento. Eu conheço muito bem isso. Vem aquelas avalanches de... Principalmente quando acontece uma coisa que é parecida com o que você viveu. Está aí tudo de novo, está vendo? Cadê Jesus? Eu contei aqui a minha história, mas foi uma viagem para a Bahia quando, alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de me converter, e chegou o povo. Você! Imagina o dedo do capeta. É agora passou para a lei dos crentes? Aí puxaram minha ficha do passado. Olha, a ficha era suja. E davam risada de mim. E eu deixei eles rir. Mas Jeová falou assim, eu falei para eles: olha, tudo isso que vocês estão falando é meu passado, e é tudo verdade. Mas eu conheço um Deus que mudou a minha história, enterrou o meu passado. E agora olhem para mim e vejam Cristo em mim. O poder de Deus transformando, mudou a minha história. Oh, mas é São João, tem forró, tu gosta tanto forró lá no carro do som? Não passivo mais. E fui lá para ver se eu estava lá no carro do som. Eu disse: minha filha, a alegria que eu tenho agora é Jesus que me deu. Ela não é passageira. Quando terminar o chanjão, como dizem vocês, acabou a alegria de vocês. A minha é eterna. Não deixe o passado roubar a tua alegria. As pessoas roubarem a tua alegria. Frustrar os planos que Deus tem para você. Ele está falando nessa noite: eu tenho uma coisa nova, eu tenho um plano novo para você, Igreja de Jesus Cristo. Por favor, abra o entendimento do Espírito. Todo mundo tem uma história, mas Deus tem uma nova história. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Até quando? Até quando? Você vai ficar vivendo isso? Quando tem um plano novo de Deus para você. Eu te digo, eu posso te dizer isso com comprovação de vida. Eu não estou contando o que eu ouvi. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Chorei, chorei, choro muito, muitas vezes. Porque a minha carne, ela grita muitas vezes. As minhas vontades. Eu murmurava demais, gente. Um dia o Senhor falou: filha, você murmura muito. Reclama demais. Hoje, eu só glorifico, glorifico, glorifico. Tá tudo ruim, mas eu glorifico. Tem um louvor aí que é vitória, vai chorando, geme e chora. É verdade, geme e chora, mas eu vou buscar a minha vitória. O meu passado não faz parte da minha vida. Irmãos, a minha família até hoje não acredito que eu sou crente de verdade. Os meus não acreditam que Jesus mudou a minha história, de tão boazinha que eu era. Fui chamada de sepulcro caiado. Tu só é por fora, mas tu mudou mesmo? Mudou nada. É o poder do milagre da graça que nos alcançou. Vamos cantar essa canção de novo. Jesus te ama. E deixa eu te contar uma coisa. Ele não está mais interessado no teu passado. Ele jogou nas profundezas do mar. Esqueceu! Olha, se alguém, ou qualquer pessoa, ou um pensamento vier a você, te acusando, pode repreender em nome de Jesus. É cão. Não é Deus. Se há um peso que te acusa, de um fato que você fez. Saiba que o Senhor remove esse peso, porque o fardo dele é leve. Se não tinha razão nenhuma nós sermos cristãos. Agora acerta a tua vida com Deus, né? Esse negócio de... A gente escuta muito aí, a esposa trai o marido, o marido trai a mulher. Primeira briga que tem, o abençoado traz o lixo e joga na cara da mulher. Eu perdoei, mas na hora da confusão, vamos buscar o lixo. Por que que tem que buscar o lixo das coisas que Deus já removeu? Comeu o próprio vômito? Tu tá lavado do sangue do Cordeiro, filho de Deus. O Senhor te convida nessa noite para dizer: quem te feriu, deixa Deus tratar. Esse sentimento de vingança que você está querendo é do cão. Quero ver. Isso não é de Deus, não, meu filho. Você está doente, você precisa de cura. Ah, mas a senhora não estava lá para ver. Eu não estava, não, mas Jesus falou que ele estava. Eu gostaria que nesta noite, nós vamos continuar essa conversa semana que vem. Porque nós vamos fazer uma oração de renúncia aqui. Amém? Deixar tudo na cruz. Faça sua listinha aí, bota na sua Bíblia e traga aqui. Eu tenho que renunciar esse passado, esse. Aí na hora da oração você faz o quebra-quebra. Joga nos pés de Jesus. Ele vai levar. Porque ele tem uma coisa nova para você. Você quer experimentar isso? Nós vamos cantar essa canção. A sublime graça. E esse peso que você entrou aqui, o Senhor está levando. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não se sinta humilhada, não, não, não. Simplesmente decida a viver a liberdade que Jesus Cristo conquistou por você. Amém? Enquanto eles cantam, fale com Deus. Ore agora. Coloque isso diante de todas as suas dores, os seus conflitos diante de Deus agora. Não deixe nenhum lixo mais. É a oportunidade que Deus está nos dando hoje.
Não desenterre
o que já está morto. Não desenterre, porque cheira mal. Cheira mal. Vai receber a graça. Se você já foi alcançado, eis que eu faço uma coisa nova.
Graça incansável, graça
uma coisa nova.
Graça que não me deixou.
Eu é que sei o pensamento que tem ao teu respeito. Agora vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Toda angústia, toda culpa, não tem mais poder sobre a tua vida, meu irmão. Não tem mais poder. Toda acusação das trevas cai por terra agora em nome de Jesus.
Graça, insiste, graça.
Recebe o alívio do Senhor. A graça do Deus vivo.
Graça incansável.
Senhor, começa a curar toda a ferida nesta noite.
Maior.
todo peso venha ser removido.
Teu sangue,
não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo pela graça. Recebe essa palavra, você que está em casa. Recebe em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Toda cadeia, toda prisão, será quebrada agora em nome de Jesus. Todo cativeiro, seja agora, sai, solto, portas se abram em nome de Jesus. E o povo de Deus saia para ser livre, experimentar a liberdade que Cristo conquistou em nome de Jesus. Oh, não tenha medo, não tenha medo. Receba força para sair deste lugar de morte. Oh, Shadai, o Ibi, oh, La Paz, Tequeia, Rai, Tchere, Marastore, Orebastore, em Cristo você é livre. Juíbe, oh, Santa Canto, Romão, Pirimira, Rai, oh, Tchere, Levei, Tei, Senhor, oh, quebra as cadeias agora. Juíbe, Bastere, Juíbe, Condolô, toda acusação contra você está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Deus te abençoe. A semana que vem nós continuaremos. Em nome de Jesus, pode sentar, por favor, pastor. A semana que vem nós vamos dar continuidade nessa ministração. Deus te abençoe.
Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não tomou esta decisão por Jesus e quer fazê-la nesse momento? Paulo escreve aos Romanos quando ele disse: com o teu coração creres que Cristo ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessares que Jesus é Senhor. Porque com o coração se crê para o arrependimento e com a boca confessa para a salvação. Alguém nesse ambiente que quer tomar esta decisão nesta noite, em declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez você que está nos assistindo, você quer fazer esta decisão. E nós queremos orar com você. Está aparecendo um número aí que você pode nos ligar. E nós vamos dar assistência, vamos orar com você e vamos te dar o caminho. Te dar a direção para você seguir. Você vai receber alguém que estará te acompanhando, te discipulando também. Nós queremos que você venha fazer parte desta igreja invisível, do corpo de Cristo, mas também fazer parte desta igreja. Eu quero orar com você nesse momento, você que está tomando esta decisão. Feche os seus olhos e repita comigo assim: Senhor Jesus, no meu coração eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e com a minha boca confesso como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo com o Senhor agora o meu passado. Eu deixo o meu passado aos pés da cruz. E eu quero daqui para frente seguir o Senhor, servir ao Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu quero orar por você e pela sua família para encerrarmos este culto neste momento. Pai, Nós damos graças ao Senhor por cada pessoa que presente, por cada pessoa que está aí do outro lado assistindo este culto. Nós pedimos que a tua graça seja sobre nós, que as doces consolações do Espírito Santo venha alcançar os nossos corações nesses dias. Pai, que a tua proteção seja plena sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, deixar o nosso passado, para que a graça possa superar tudo. E assim como a tua palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Aleluia. Seguindo o protocolo, então, as pessoas que estão nos últimos bancos sairão primeiro. Pedimos também que não façam aglomeração aqui no hall da igreja. Também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
As dores carregou, Santo, Santo.